בעזרת השם דף ח' תתדו יומה, הסתמוס דף ח' נקואר תלמיון דה רבי שמעון דה אמר. מוז, ואיזו הסמצו דף אנטיריר, מוז חתומה לוז נשיא דף. מוז מחלוקת רבי יהודה רבי שמעון, כאיזו מחלוקת רב רחמן, אלף ששת, סי תומה אותרה בציבור, ותומה דחויה בציבור. תודוס קונקרונו כהלכה אה, כי סיסו תלוז און קורבן פובליקו, כסתה עם פורים פרזו פלסיב. Por exemplo, alguém que tinha encostado num corpo de um falecido encostou no corban. Só temos esse corban disponível, com certeza podemos sacrificá-lo. Porém, o que acontece se temos outra opção? Temos um corban puro e um corban impuro. Será que temos que nos esforçar e trazer o corban puro? Ou podemos, a priori, trazer o corban impuro? Fala Rav Nachman, que toma o trabet sibur. Que é completamente permitido sacrificar o sacrifício público impuro. E Rav Sheshet discute, Rav Sheshet sustenta, tomar de ruia bitzibur, a priori é proibido sacrificar o sacrifício público impuro, porém, dohim, rejeitamos essa proibição por causa da importância de sacrificar o sacrifício público. Se não temos outra opção, sacrificamos o sacrifício impuro. Vamos lá para o anterior, que é a semana de Rav Yehuda e Rav Shimon. Conforme Rabi Yehuda, tomar o trabe de Sibur. Conforme Rabi Shimon, tomar de Ruyab de Sibur. Vimos em paralelo a isso, outra machloca de Rabi Yehuda e Rabi Shimon. Com relação ao Tzitz. O Tzitz era uma tira de ouro com o nome de Hashem que o Kohen Gadol usava em sua testa. O Tzitz tinha a força de validar Korbanot, sacrifícios que estavam impuros. Conforme as opiniões que tomar de Ruyab de Sibur, a priori não podemos sacrificar o sacrifício público impuro, por força do tzitz, é permitido. Vimos outras diferenças da fronteira com relação ao korban yachid, um sacrifício particular da pessoa. O sacrifício particular da pessoa tem que ser puro, porém através do tzitz, o tzitz é a força de validar esse korban. Porém, fala a Gemara, uma outra machloka também com relação ao tzitz. Será que o tzitz só valida o korban quando o Kohen Gadol está usando em sua testa? Essa seria a opinião de Rabi Yehuda? Ou não? Mesmo que o Kohen Gadol não está usando o tzitz em sua testa, mesmo assim o tzitz é a força de validar um korban impuro. Essa é a opinião de Rabi Shimon. Fala, Rabi Shimon de Amar. Conforme Rabi Shimon que falou, Tamid Meratze, o tzitz sempre valida um korban impuro, Vehakti, o pastor fala diferente, Alametzach Venassah. Quando o Kohen Gadol vai usar o seu tzitz em sua testa, aí o Kohen Gadol vai poder perdoar um korban impuro e validá-lo. Parece que só quando o Kohen Gadol está usando o tzitz em sua testa, como Rabi Yehuda falou, não como Rabi Shimon. Resposta: esse pasuk likvo alo makom hudeata. É para falar que existe um ponto certo na testa do Kohen Gadol que o Kohen Gadol tem que colocar o tzitz lá. Não deve colocar o tzitz em qualquer parte da testa. Isso é pedido desse pasuk. Porém, mesmo que o Kohen Gadol não está usando o tzitz, mesmo assim falar Rabi Shimon, que o tzitz é a força de validar um korban. Vira Rabi Yehuda, likvo alo makom minalei. Conforme Rabi Yehuda que usa esse pasuk, Lametzach Venassah, para falar aqui, somente quando o Kohen Gadol está usando o tzitz, o korban impuro é validado, de onde ele sabe essa halakha de Rabi Shimon, que existe um ponto correto na testa, que o Kohen Gadol tem que colocar o tzitz, na afkale, ele aprende me'al mitzchot, da continuação do pasuk, que fala outra vez, que o Kohen Gadol tem que usar o tzitz em sua testa. Já sabíamos disso. Fala Rabi Yehuda, a Torá repetiu para falar que existe um ponto específico na testa. Então, Rabi Shimon, Naime teipu klei me'al mitzchot. Conforme Rabi Shimon também, o pastor fala duas vezes al mitzchot, sobre a testa do Kohen Gadol. Deveremos aprender a continuação do pastor, que existe um ponto específico na testa para o Kohen Gadol colocar o seu tzitz. Fala para Rabi Yehuda, realmente Rabi Shimon aprendeu da continuação do pastor. Ela almitzchov venassah mayavidle. Se é assim, que Rabi Shimon já aprendeu sua alahá, que existe um ponto correto na testa do Kohen Gadol da continuação do passo. Porém, no princípio do passo, então ele já falou, alametzach venassah, que o Kohen Gadol tem que colocar o tzitz em sua testa e vai invalidar o korban. Mayavidle, o que Rabi Shimon aprende desse passo? Que se ele discute com o Rabi Yehuda, isso sendo que mesmo que o Kohen Gadol não está usando o tzitz, ele está ativo e validando o korbanot. Amalekha, Rabi Shimon pode responder a Uila Metzach Meratze, somente um tzitz que pode ser colocado na testa do Kohen Gadol, valido o korban. Shenora Uila Metzach, um tzitz que não pode ser colocado na testa do Kohen Gadol, e no Meratze não tem a força de validar um korban impuro. O que isso veio excluir? La puk nishbara tzitz veio excluir uma situação que o tzitz se quebrou. Delomiratze, uma vez que o corban não pode colocar um tzitz quebrado em sua testa, o tzitz não tem a força de validar o corban, também Rabi Shimon concorda com isso. Conforme Rabi Yehuda nishbara tzitz minale, conforme Rabi Yehuda que já usou todos os psukim, então ele sabe essa, que se o tzitz quebrou, e mesmo assim o corban não colocou em sua testa, qual é a fonte que esse tzitz não tem a força de validar o corban? Nafkale, ele aprende, Mimetzach mitzchou. A Torá poderia falar duas vezes a palavra Metzach. Alametzach venassá. E a continuação do Pasuk também, Alametzach. Por que falou mitzchou sobre a testa dele, do Kohen Gadol? Vem nos ensina que somente um tzitz que é apropriado para ser colocado na testa do Kohen Gadol, ou seja, um tzitz inteiro, não quebrado, vale do Korban. E Rabi Shimon, que não aprendeu desse... de mudança de palavra entre Metzach e Mitzchó. Metzach e Mitzchó, mas conforme Rabi Shimon, isso que a Torá mudou um pouco a linguagem e falou Mitzchó, não? Significa que tem uma halakha que podemos aprender desse passo. Precisamos do resto dos psukim, as duas vezes que a Torá escreveu a Metzach e a Mitzchó, para ensinar essa halakha que o tzitz quebrado não pode ser usado para validar a korbanot. E o outro passo que você aprende, que existe um ponto correto para o corban colocar o tzitz em sua testa, como vimos. Falando nem ma anitanai que anitanai. Voltando à exceção de tumá utra betzibur, tumá derruyá betzibur. Também essa machloka tanaim, realidade Rabi Shimon, é a mesma machloka tanaim dos outros sábios com relação a essa halakha, se tumá utra betzibur ou tumá derruyá betzibur. Então é como fala a Braita. Echadze vechadze, dentro com relação ao Kohen Gadol antes do Kippur. Vemos que o Kohen Gadol tem que ser separado de sua casa 7 dias antes do Kippur. São os dias de Prishá. E também o Kohen que ia queimar a Paraduma, a vaca vermelha, tinha que ser separado 7 dias antes de queimar a vaca vermelha. Isso é uma proteção para que eles não se impurifiquem, aparentemente. Mas ainda lá ficou Shiva, Mikol Hataot Sheirusham. Espirramos a Mei Hatat, a água da purificação, sobre o Kohen Gadol, sobre o Kohen Hasoref et Apará, que vai queimar a Pará do Mar, todos os 7 dias da Prishá, com todas as cinzas que existem no Betamigdash da Pará do Mar. Mesmo as cinzas da Pará do Mar de Moshe Rabbeinu, sobrou ainda um pouquinho das cinzas suficiente para jogar sobre esse Kohen Gadol e sobre o Kohen Hasoref et Apará todos os 7 dias dos dias de Prisha. Alahai que é a pessoa impura e presa do falecido, precisa de 7 dias de purificação. No terceiro e no sétimo dia da sua purificação, tem que ser espirrado sobre ele a água da fonte e a cinza da Paraduma para purificá-lo. Como temos o receio que talvez o Kohen Gadol ou esse Kohen Asoref et Apará se impurificaram antes de ir para o Betamidash, é necessário purificá-los na dúvida, espirrando todos os 7 dias essa Meihata, a água da purificação. De ver a Bimeira esse período de Rabi Meir. Rabi Yossi, o meu Rabi Yossi discute, e mas inalável as que chive as viviba. Então, Rabi Yossi, só espirramos sobre o Kohen Gadol, o Kohen Asoref et Apará, no terceiro e no sétimo dia da Prishá da separação, que eles estão no Bet HaMikdash. Vamos explicar o porquê isso. Rabi Hanin Asdena Kohanim, o meu fala Rabi Hanin ao vice Kohen Gadol, Kohen Asoref et Apará, mas inalável Kol Shiva. Qual é o Kohen que vai queimar a Pará do Mar? É necessário espirrar a água da purificação em todos os 7 dias da Prishá. Kohen Gadol Bioma Kippurim, porém o Kohen Gadol antes de Kippur, em Mazinalam Velas Teshivashvi, só espirramos sobre a Meihatá no terceiro e no sétimo dia da Prishá. Isso vai ser explicado também na continuação, o período de Rabi Hanin Asganakwanim. Mailá, qual seria a machloket de Rabi Meir, Rabi Yossi, Rabi Hanin Asganakwanim? Beha Kamefri, deve ser que essa é a machloket. Rabi Meir, Savar. Conforme Rabi Meir, que é necessário espirrar a Meihatá durante todos os 7 dias da Prishá, Tumá Dehuyá e Betzibur, deve ser que a priori não podemos sacrificar um sacrifício público impuro, temos que nos esforçar e purificar o Kohen que vai trabalhar no Bet HaMikdash, ou o Korban, trazer um Korban puro para sacrificar, mesmo que é um sacrifício público. Portanto, para Rabi Meir, é necessário espirrar a Meihatá durante os 7 dias da Prishá, para ter certeza que o Kohen está puro. Vira Deus, essa vara Deus e fala que não. É suficiente espirrar no terceiro ou sétimo dia da Prishá, porque Tumá Utra e Betzibur, deve ser que é completamente permitido sacrificar um sacrifício público impuro, por isso não é necessário espirrar a Meihatá durante todos os 7 dias da Prishá. Porém, agora pergunta imediatamente, Betisbera, faz sentido isso que você explicou da Biosi? Isso é maravilhoso, é terrível, se você fôssemos falar que conforme maravilhoso é completamente permitido sacrificar um sacrifício em público impuro, razar, claro, mas ali, porque é necessário espirrar, a meia-rata, no terceiro e no sétimo dia da prixá, se o coelhador poderia estar impuro para sacrificar os sacrifícios de Kippur, que são todos sacrifícios públicos. Ela então corrige agora de Kulea, Maneta, na Sabre. Conforme todas as opiniões dessa braita, eles sustentam Tumá ou Derruyá e Betzibur, que a priori é proibido sacrificar um sacrifício público impuro, porém, se não tem outra opção, rejeitamos essa proibição de sacrificar um sacrifício em público e sacrificamos ele mesmo assim, mesmo que ele está impuro, mas que se trata de um sacrifício público. Veja, beca, meu filho, essa é uma coisa que Rabi Meir e Rabi Yossi. Rabi Meir, sabe, conforme Rabi Meir que espirramos a Meirada durante todos os sete dias, Amrinat Vilad Bezmaná Mitzvah. Nós sustentamos que existe uma mitzvah, uma obrigação da pessoa impura ir no mikve na primeira oportunidade que ele tem para se purificar. E a mesma coisa com relação a azar, espirrar a água da purificação, isso é sendo no mesmo passo, o conceito da azar e o conceito da tvilá. Portanto, aprendemos que também com relação a azar é necessário fazer a azar, o espirro da meihatat, nos dias corretos, no terceiro e no sétimo dia. Não sabemos se o coelho se purificou e quando, portanto, espirramos a meihatat todos os sete dias da prixá. Na dúvida qual o terceiro dia é o sétimo dia da purificação e o coelho vai no mikve durante todos esses dias, a mesma coisa com relação ao coelho que vai queimar a parada do mão. Rabiosi Savai, conforme Rabiosi que fala que só espirramos a meia-rata no terceiro e no sétimo dia da prixá, da separação do Betamigdash, do Kohen Gadol e do Kohen Surefeta Pará, Lombrinat Vila Bezmaná Mitzvah. Não sustentamos, fala Rabiosi, que é necessário que a pessoa impura vá no mikve fazer sua imersão na primeira oportunidade. Sendo assim, a mesma coisa com relação a azar, não é necessário fazer a azar exatamente no terceiro e no sétimo dia, depois que a pessoa se impurificou. É suficiente fazer azar em um dia e quatro dias depois, mesmo que passaram muitos dias depois que a pessoa se impurificou. Portanto, espirramos a meihatá no terceiro ou no sétimo dia da prixá, com receio que talvez o Kohen Gadol se impurificou antes de ir para o Beit HaMikdash. Mesmo que ele se impurificou alguns dias antes de ir para o Beit HaMikdash, e o terceiro dia da prixá não é exatamente o terceiro dia que a pessoa se impurificou, mesmo assim, uma vez que tem um intervalo entre quatro dias do terceiro dia da prixá e o sétimo dia da prixá, é suficiente para Rabios. Para entender essa Rabios, lo amrinan tvilá bezmaná mitzvah, conforme Rabios, não a mitzvah e no mikve a primeira oportunidade, e não seria necessário fazer a azar no tempo certo, no terceiro e no sétimo dia, Ve'atar, a Breta fala diferente. Harem Shea Hashem Katuv al Bsaru, a pessoa que tinha o nome de Hashem escrito com tinta em sua pele. Harem Zeloi Chatz, a pessoa não pode tomar banho para não apagar o nome de Hashem, que é proibido. Veloi Asuf, não pode passar creme também. Veloi Amod Makom Atinov, não pode entrar num local não limpo, como um sanitário, em respeito ao nome de Hashem. Nizdamna Lot Vilashem Mitzah, porém se ele tem que ir no mikve, por um motivo de mitzvah, se purificar para comer um sacrifício, por exemplo, ele tem que colocar uma fibra em volta do nome de Hashem, protegendo o nome de Hashem. E no mikve. Agora falando uma série de Shabbat, como pode ser que a pessoa vai no mikve com uma chatzitza, uma obstrução entre a água do mikve e seu corpo, sua pele? E fala agora uma série de Shabbat que a pessoa não vai apertar essa fibra, só vai tampar o nome de Hashem para não aparecer para as pessoas que estão apagando o nome de Hashem. Rabi Yossi, Rabi Yossi discute com o Tanakama. Yorebe tover kedar kob yuvat shlo yishavshef. Fala Rabi Yossi, a pessoa não precisa e não deve buscar uma fibra. Ele pode ir no mikve com a condição que não vai esfregar o nome de Hashem com água e apagar ativamente Beyadayim. Vekaimalan, sabemos que a machloket é de bitvila bezmaná mitzvah kamifli. A machloket é se existe uma mitzvah no mikve imediatamente na primeira oportunidade, conforme Tanakama. Não é necessário. A pessoa pode ir buscar uma fibra, amarrar essa fibra em volta do nome de Hashem, que vai atrasar um pouco a tvilá, a imersão no mikve. E conforme Rabi Yossi, é necessário ir no mikve imediatamente, no primeiro momento. É melhor ir no mikve imediatamente do que atrasar o mikve para buscar essa fibra. Isso fala, mas eu tenho na cama, conforme tenho na cama. Alô, abrindo a tvilá, desvana mitzvah. Não existe a mitzvah de no mikveh na primeira oportunidade, por isso a pessoa pode atrasar um pouco para buscar a fibra. Vira Bios, essa vai conforme Vira Bios. Tem a brinant, vira Bismar na mitzvah, conforme Vira Bios. E falamos que sim, a mitzvah ir no mikveh na primeira oportunidade. Portanto, é melhor não buscar a fibra, não atrasar a tvila. Isso vai contra o que falamos anteriormente, que o motivo que a Bios fala que é suficiente espirrar a mecha até no terceiro ou sétimo dia da prishá, é porque não é necessário fazer a azaia do terceiro dia do sétimo dia, exatamente no terceiro dia depois da impureza ou no sétimo dia depois da impureza. Aqui se vê que sim seria necessário. Ela de kule ama lehane tanai, com certeza, conforme todas essas opiniões, amrina tvila bezmaná mitzvah. Com certeza é necessário no mikve, na primeira oportunidade possível, também fazer a azar exatamente no terceiro dia depois da impureza e no sétimo dia para se purificar. Ou seja, a questão é, qual seria a machlok? Por que Rabi Meir fala que é necessário espichar na meikatá todos os sete dias da prishá e conforme Rabi Meir, se não, só no terceiro e no sétimo dia? Rabi Meir, se vai conforme Rabi Meir, makshina nazar litvila. Conforme Rabi Meir, associamos o conceito da azar, o espirro da meikatá, com a tvila do mikve. Assim como a tvila tem que ser no momento certo, a primeira oportunidade, também a azar tem que ser no terceiro e no sétimo dia exato. Se não sabemos quando e se o congelador se purificou, na dúvida, espirremos todos os sete dias. Vira Bios, você vai conforme Vira Bios, se logo a Kishina Nazar Itvila, não associamos o conceito da Azar, o espirro da Meihatat, com relação a Tvila. A Tvila tem que ser no primeiro momento possível, porém Azar não. Azar pode ser, mesmo bastante depois da impureza, com a condição que é da primeira Azar, e se um intervalo de 4 dias para a segunda azar, e na segunda azar ele vai se purificar através do mikve, esperando o pôr do sol, e vai estar puro na noite seguinte. Portanto, conforme a Deus, não é necessário fazer azar durante todos os 7 dias antes de Kippur, da Prishá, ou antes da queima da Paraduma, como vimos. Rabi Hanina escreve a Kohanim, e como Rabi Hanina ouvisse Kohen Gadol, Ima kish azar litvila, se ele sucede que associamos sim azar com a tvila, afilo kwen meyama kipurim nami, mesmo com relação ao kwen gadol antes de Kippur, se ele necessário fazer a azar de todos os sete dias, como o Rabi Meir sustenta, para ter certeza que a azar foi feita no terceiro e no sétimo dia da impureza. Ima kish azar litvila, se Rabi Renascana kwen sustenta que não associamos a azar com a tvila, a imersão no mikve, afilo kwen asurebeta paranamelo, mesmo com relação ao quanto vai queimar para a Aduma. Não seria necessário espirrar a água da purificação durante todos os sete dias antes da queimada para a Aduma. Uma vez que é suficiente espirrar no terceiro dia e no sétimo dia, porque ele não associaria a azar com a tvila. A azar não tem que ser exatamente no terceiro dia depois da impureza. E mesmo assim, a Bihana Zanin fala aqui, com relação ao Kohen que vai queimar para Adumá, espirramos todos os sete dias. Com relação ao Kohen Gadol, espirramos só no terceiro e no sétimo dia da Prishá. Por quê? Leolam Lomakish. Para lembrar, Rabi Hanina Zkoyen HaKohanim não associou o conceito da Azá com o conceito da Tvila. Vekoyen HaSoref Itapará, o motivo que ele fala que com relação ao Kohen que vai queimar para Adumá, espirramos em todos os sete dias, Malá Be'am, uma simples restrição, uma Humrá, que os Hanim fizeram, para demonstrar para as pessoas como é importante que a Paraduma será queimada no estado de pureza. E também as cinzas têm que estar puras. Para isso, espirraram todos os sete dias a azar da Meihatat sobre esse coelho. Porém, a priori não será necessário. Mesmo que seja suficiente espirrar no terceiro e no sétimo dia. Porém, fala uma queman azar haletanu rabanan. Como qual opinião vai essa braita que fala algo diferente? En ben kohen asuref ta para le kohen gadol biyom kippurim. A única diferença entre o kohen que vai queimar para a Duma e o kohen gadol antes de Kippur, ela. Viramos a página. A única diferença é shezem prishetol le kdusha, que o motivo que separamos o kohen gadol antes de Kippur é para ele estar mais santo, mais elevado espiritualmente, com estado de espírito de temor antes do Kippur, concentrado e realmente com intenções puras para o Kippur. Por isso ele é isolado de sua casa, ele fica no Beit HaMikdash 27 dias. Vejava Kohanim no Gimbo, fala esse sábio da Breta, que os Kohanim podem encostar desse Kohen Gadol, mesmo que talvez temos o receio que esses Kohanim estão impuros na empresa do falecido, estamos aumentando as chances desse Kohen Gadol se impurificar, mesmo assim não temos nenhum receio. Esses Kohanim podem sim encostar nesse Kohen Gadol. Isso fala aqui, esse sábio da Braita, o motivo que ele é isolado da sua casa não é porque temos o receio que ele vai se impurificar, é porque ele está em estado de espírito adequado para o Kippur. O motivo que não temos nenhum receio que talvez ele está impuro é porque todos os sacrifícios de Kippur são sacrifícios públicos e é permitido sacrificar um sacrifício público impuro, como vimos. Porém, o Kohen que vai queimar para Adumá tem um outro motivo porque ele está fazendo sua prichá, sua separação de sua casa, ele também no, morar perto do Beit HaMikdash. Prichatou ele tará para ele estar realmente puro, para se proteger de qualquer impureza. Vele rava Kohanim no Guinebo, e os Kohanim não podem encostar nesse Kohen. Ou se a outra pessoa não pode encostar nesse Kohen, temos o receio que essas pessoas estão impuras, a impureza do falecido, ou outra impureza, e vão impurificar esse Kohen. Por isso, vamos queimar. Como, qual opinião vai essa Braita? A Braita não cita uma diferença que vimos anteriormente entre o Kohen Gadol de Kippur e o Kohen Asoref Etapará. O Rebbe Meir, a opinião de Rebbe Meir, que fala que o Kohen Asoref Etapará e o Kohen Gadol têm a mesma alahá, que eles recebem a azar da Meiratat durante 7 dias. O Rebbe Yosef, como Rebbe Yosef, esquecendo que os dois têm só azar no terceiro e no sétimo dia da Prisha. De Rebbe Hanina, as ganas da Kohen, porque se essa brada é como Rebbe Hanina, o vice Kohen Gadol, aí Kana Meha, existe outra diferença entre o Kohen Gadol de Kippur e o Kohen Asoref Etapará. Com relação ao Kohen Asoref Etapará, ele recebe sua azar, o espirro da Meiratat, todos os 7 dias da Prisha, e o Kohen Gadol não, só no terceiro e no sétimo dia da Prisha. Então, quando você deve saber, não é como Rabi Hanina. Porém, continua a marmata que fala Rabi Yosef e Rabi Hanina. Perguntou o sábio. Bishna Marisho, dá para entender isso que conforme Rabi Meir e conforme Rabi Hanina Asgana Kohanim, existem situações que espirramos a Meihatá todos os 7 dias da Prisha. Dá para entender isso que espirramos no primeiro dia da Prisha. Por quê? Chama Shlishi. Talvez esse é o terceiro dia da impureza da pessoa. Talvez ele se impurificou, a empresa do falecido, 2 dias antes de ir para o Beit HaMikdash. Esse é o terceiro dia, tem que ter a espirro da, para, da cinza da Pará do Mar. Sheni, o segundo dia da Prisha, Shema Shlishi, talvez é o terceiro dia da sua impureza. Ou seja, talvez ele se impurificou 1 dia antes de ir para o Beit HaMikdash. E esse é o terceiro dia, Shlishi, o terceiro dia da Prisha, Shema Shlishi, talvez o Kohen Gadol se impurificou. Ou quando a Selef Itapará se impurificou antes de ir para o Beit HaMikdash naquele dia. Portanto, o terceiro dia da sua impureza seria o terceiro dia que ele está no Beit HaMikdash, na sua prisha, seu isolamento. Hamishi, no quinto dia da prisha, também deve entender porque espirramos a Meihatat. Shema Shvip, talvez seja o sétimo dia da sua impureza, talvez ele se impurificou 2 dias antes de ir para o Beit HaMikdash. E o sétimo dia caiu no quinto dia da Prisha. Xixi no sexto dia. Shema Shvi, talvez seja o sétimo dia da sua impureza. Talvez ele se impurificou 1 dia antes de ir para o Beit HaMikdash. Shvi, o sétimo dia da Prisha. Shema Shvi, temos que espirrar Meihatat. Talvez seja o sétimo dia da sua impureza. Talvez ele se impurificou no mesmo dia que ele foi no Beit HaMikdash, porém antes de chegar no Beit HaMikdash. Ele revi lá Maliazá. Claro. Porém, a questão é por que espirramos a Meihatat no quarto dia da Prisha? Não temos nenhum receio que esse é o terceiro dia da sua impureza, porque ele já estava no Beit HaMikdash 3 dias antes. Ele já estava no isolado, protegido de qualquer impureza. Não temos nenhum receio, que talvez é o sétimo dia da sua impureza, porque ele não recebeu a sua azar no terceiro dia da sua impureza, mesmo que talvez ele se impurificou 3 dias antes de ir para o Beit HaMikdash. 7 dias depois, esse é o quarto dia da sua prisha. Porém, ele não sabia disso. Sendo assim, ele não recebeu sobre si a Meihatat antes de ir para o Beit HaMikdash. Por que jogaríamos a Meihatat no quarto dia da prisha? Conforme a sua pergunta, temos outra pergunta. Azakol Shiva Mika. Como podemos falar que jogamos sobre o Kohen Gadol ou Kohen Asoref Etapará literalmente em 7 dias? Não pode ser, vai cair malá. Sabemos que a alahá é de azar shvut, é proibido midrabaná pela lei rabínica jogar a meihatat no shabat sobre alguém, alguma pessoa impura. Venando o raita shabat, é proibido no shabat. O motivo que é proibido no shabat, falando uma serra de shabat, temos o receio que as pessoas vão carregar essa água na rua. 4 amó, 2 metros é proibido. Ela mais tlach lemei, mas como você pode explicar isso? Shiva le bar mi Shabbat. São 7 dias fora o Shabbat. A Hanami, aqui também, Shiva le bar merivi, são 7 dias fora o quarto dia. São 7 dias, ou seja, entre o primeiro e o sétimo dia, temos 7 dias de diferença, mas não necessariamente julgamos a Mechadá todos os 7 dias. Continua, Amarava falava. Ilkar, portanto, Kohen Gadol be Yom HaKippurim de Lobe de Dan Talia Milta, com relação ao Kohen Gadol antes de Kippur, que não depende de nós decidir que dia da semana vai cair, o dia 3 de Tishrei, 7 dias antes de Kippur, isso depende de quando o povo de Israel vai fixar o Rosh Chodesh Tishrei. Betrata betishrei baila frushi. Vekoleima demitra metrata betishrei mafrishina lei. Independente de que dia da semana cai dia 3 de Tishrei, isolamos o Kohen Gadol, tiramos ele de sua família e levamos ele para o Beit HaMikdash. A Valkoeira soefeta pará, porém com relação ao Kohen que vai queimar a pará Aduma, depende de nós decidir quando vai ser queimada a pará Aduma, não existe uma data fixa para isso. Mas Feixina Lei Belevi Beshabat, sempre levamos esse Kohen para o Beit HaMikdash 7 dias antes de queimar a pará Aduma, na quarta-feira. Que Redenitra Melevi Shelo Beshabat, porque o quarto dia da Prishá caia no Shabbat. Portanto, temos 6 dias de azar sobre esse Kohen e não 5 dias. Se cair em qualquer outro dia da semana, o quarto dia da Prishá e o Shabbat não coincidem. Continua. Leveshkat Parhedrin. Levamos o Kohen Gadol antes do Kippur para um aposento chamado Parhedrin. Parhedrin significa os fiscais do rei. Tanei Rabiudá. Rabiudá falou na Braita. Vechir Lishkat Parhedrin. Esse era um aposento no Beit HaMikdash dos fiscais do rei. Velo Lishkat Balvati Aita. Esse era um aposento de uma família de Kohanim, muito importantes, grandes ministros, grandes Hachamim, chamados Balvati. Por que a Mishnah chama isso de Parhedrin? Ela explica agora. Betrilai Ekorinotá Lishkat Balvati. Realmente, no princípio, chamava esse aposento de aposento dos Balvati. O mitoch shenotnin alav mamon lekeuna, porém na época dos reis de Hashmonaim, o povo de Israel tinha maus hábitos, que os Kohanim compravam o sacerdócio, e compravam também o sacerdócio supremo, a Keuna Gdolá, e eram castigados, cada Kohen Gadol morria, menos do que um ano depois. O Mahlifin otakosh neemassar, foi de uma vez que os Kohanim Gdolim se trocavam há menos de um ano, no máximo, até um ano, reconstruíam aquele aposento para um novo Kohen. Cada Kohen Gadol queria, de certa forma, aquele aposento para si, para estar lá antes de Kippur, reformavam aquilo a cada ano. Que para retrina lalo, como esses fiscais do rei chamam Chlifinotan Kolshne Masar Chodesh, que o rei acaba trocando seus empregados, seus fiscais, dentro de um ano. Normalmente o rei não está satisfeito com os serviços dos seus fiscais e acaba trocando-os até um ano. Ele fica raio curino, tá Lishkat Parhedrin, por isso mudaram o nome daquele aposento, em vez de Lishkat Balvati, mudaram para lá, é os aposentos dos Parhedrin, os fiscais do rei. Para indicar isso que acontecia, que os Kohanim morriam por causa desse castigo de terem comprado aqui o Nagdolá, e chamavam aquilo de Parhedrin, como esses fiscais são trocados também, reformavam aquela lishká, aquele aposento no Beit HaMikdash. Deixem amanhã novas novidades, novos assuntos. Baruch Adonai Olam, Amém.